E hoje a nossa entrevista do dia aqui do Jornal de Mais News é com o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, senhor Mauro de Nadal. Presidente Mauro de Nadal, na última terça-feira o governador Jorginho Melo veio até a Assembleia Legislativa. Na ocasião ele fez a entrega do projeto de lei da Universidade Gratuita. Qual o foco do projeto e como será a tramitação na ALESC?
Pois bem, cumprimentar primeiramente todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. É dizer de que será um projeto esperado por todos os catarinenses que estudam ou têm a pretensão de estudarem no ensino superior. E também já é um projeto esperado aqui pela Assembleia Legislativa, porque ele faz parte de um compromisso do governador Jorginho Melo assumido nas urnas no ano passado, no momento do pleito eleitoral. Então, essa discussão sobre a universidade gratuita já está acontecendo no paralelo aqui dentro da Assembleia Legislativa desde o mês de fevereiro deste ano. Todos tentando buscar informações acerca do projeto que o governo do estado estava pretenso a enviar para a Assembleia. Pois o projeto chegou nessa terça-feira pelas mãos de Sua Excelência o Governador do Estado, que esteve visitando a Assembleia Legislativa, e este projeto ele trata de levar a gratuidade de forma escalonada, ou seja, em 4 anos. Para 2023, a intenção do projeto é atender 40% dos alunos com bolsa, chegando a 60% em 2024, 80% em 2025 e 100% no ano de 2026. Nesse primeiro momento, o projeto trata de destinar 80% desses recursos para o sistema CAF e 20% para o sistema AMPESC. A CAF são as universidades comunitárias, enquanto que a AMPESC são as universidades, faculdades privadas. A ideia, no sistema CAF, atender 75 mil vagas. Esse é o propósito inicial, com um custo total de 1,2 bilhão de reais. É um projeto que vai ter uma tramitação, nós já estamos conversando com as principais comissões da Assembleia Legislativa, para que esta tramitação ela seja mais célere pela urgência e, acima de tudo, também pela esperança desses alunos que estudam nesses educandários em Santa Catarina serem contemplados na proporção e no percentual deste ano, ainda no segundo semestre do ano em curso. Então, essas conversas já acontecem dentro do Parlamento catarinense quanto a esta questão das tramitações. Todas essas comissões terão independência na emissão do seu voto. É claro que é um projeto que vai gerar bastante discussão, até porque nós temos já alguns contrapontos que estão em curso. Um deles é aumentar o valor do sistema privado, é algo que já está sendo reivindicado por eles, e pelo lado do sistema CAF, a manutenção dos 80% que o sistema possui. Então, na comissão competente, nós haveremos de fazer toda esta ampla discussão e até mesmo agora, em alguns pontos, analisar com mais critério os artigos que foram assim dispostos textualmente, para que possamos dar uma visão daquilo que a sociedade espera deste projeto de lei, frente também à vontade e à intenção do governo do estado de fazer esta grande revolução no ensino superior em Santa Catarina.
Deputado, outro destaque foi a audiência pública que tratou do marco temporal em Santa Catarina, a audiência que foi solicitada pelo senhor. Quais foram os encaminhamentos e quais as próximas ações para tratar do tema?
Olha, essa audiência pública, ela é um assunto muito pertinente para o momento, porque no Supremo Tribunal Federal nós já estamos com esta matéria pautada, a matéria marco temporal, para o dia 7 do mês de junho, com um voto do ministro Alexandre Moraes, que pediu vista desta matéria. Já possuem 2 votos, um a favor da quebra do marco temporal da Constituição de 1988 e outro a favor da manutenção do marco temporal. Então, existem esses 2 votos, existem o pedido de vista, fazer a leitura do seu voto neste dia 7/6, mas também, paralelo a isso, é uma discussão que não só envolve Santa Catarina por ser um fato, mas esta decisão ela vai afetar diretamente todos os estados da nossa federação. Então, essa audiência pública teve uma ampla participação, várias federações participando, tivemos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores participando, vários municípios de Santa Catarina, porque nós temos inúmeras situações a serem estudadas em Santa Catarina e todas elas referem-se a um embasamento jurídico firme, que depende deste posicionamento na análise desta questão marco temporal Constituição de 1988. Qual o encaminhamento que nós retiramos desta audiência pública? Nós agora estamos buscando esta pauta, que vai acontecer já no início da semana que vem em Brasília. O objetivo é conversarmos com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara dos Deputados e conversarmos também com os ministros do STF que ainda não proferiram o voto. Para exemplificar a eles essa situação diferenciada que é o estado catarinense, onde nós temos já uma reforma agrária já consolidada, porque aqui se caracteriza a agricultura pela pequena propriedade rural. Colocar a eles também de que todas essas propriedades, elas possuem título, titulação essa fornecida pela União, muitas centenárias. E em algumas situações onde pretendem fazer demarcações novas de terras indígenas, nós sequer temos há décadas a presença de índios nessas localidades. Então é uma discussão muito sensível para nós catarinenses. Nosso estado é um estado que tem na agricultura uma das principais fontes econômicas, tem nesses históricos desses pequenos municípios a economia deles ultrapassando a casa dos 50% vindas do agronegócio. Então é muito importante que se tenha um olhar diferenciado nessa situação para Santa Catarina e que isso seja considerado também nesta análise da questão marco temporal Constituição de 1988. Então nós estamos levando esta referência tirada da audiência pública com este respaldo de inúmeras autoridades que participaram desta ampla discussão, para que eles tenham um conhecimento mais preciso, um conhecimento pontuado sobre a situação de Santa Catarina.
A nossa entrevista do dia do Jornal de Mais News de hoje com o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, presidente Mauro. Vamos voltar ao tema da educação. Na próxima semana serão realizadas as duas primeiras audiências públicas para tratar da questão segurança nas escolas em Santa Catarina. Na quinta-feira, a audiência ocorre em Blumenau, enquanto na sexta-feira é a vez de Joinville, ambas às 19 horas. Quem deve participar e qual o objetivo das audiências públicas?
Olha, nós já realizamos vários encontros, várias conversas através do grupo Consegue, né, que é este grupo que reúne mais de 30 entidades ligadas à educação, à saúde e à segurança em Santa Catarina, com o propósito de fazermos esta grande construção deste projeto que deve balizar orientações para os nossos municípios e até mesmo para outros estados da federação. Essas entidades serão agora municiadas de informações que nós iremos colher nessas audiências públicas diretamente de profissionais que estão no dia a dia, nos educandários, trabalhando com as nossas crianças, jovens no estado catarinense. Vamos conversar com familiares, vamos discutir ações pedagógicas e de segurança. As audiências também serão realizadas nos municípios de Lages, Chapecó, Criciúma e Florianópolis, em datas que nós passaremos a divulgar oportunamente. Então é um grande momento, é um momento de também darmos a oportunidade aos prefeitos e vereadores, aos secretários municipais de educação e também àqueles que lidam lá nos nossos municípios com encaminhamentos da saúde mental. Então são vários fatores que estão convergindo para a análise, para a discussão e para que possamos colher destas informações o encaminhamento adequado e aplicável em todo o território catarinense, quer seja nos educandários ou órgãos públicos da rede estadual, municipal e até mesmo da rede privada. Então é um projeto importante, um projeto que está sendo construído pelas mãos dos 40 deputados e deputadas que têm assento na Assembleia Legislativa, mas com uma participação muito importante de toda a sociedade civil organizada, órgãos públicos do Estado de Santa Catarina e as representações dos nossos municípios.
E por fim, presidente, vamos tratar de energia trifásica no meio rural. Na última semana, o senhor promoveu duas audiências públicas na região oeste para tratar do tema, o qual tem sido um problema para agricultores que pretendem aumentar e modernizar a produção. O que foi colhido de positivo dos encontros?
Olha, foram dois encontros. Nós temos ainda mais duas audiências que realizaremos. Uma em Joaçaba e outra em Curitibanos. Desses encontros e dessas conversas já realizadas, nós conseguimos colher informações importantes da realidade que vive em o interior dos nossos municípios, do oeste do estado de Santa Catarina. Tivemos a participação de alguns prefeitos colocando estes gargalos que são entraves para o desenvolvimento da economia agrícola em todos os municípios, agricultor permaneça no campo, mas acima de tudo também possa fazer com que a sua propriedade se torne uma propriedade produtiva. Além disso, algumas peculiaridades em sistemas aonde não são atendidos pela Celesc, atendidos por cooperativas de eletrificação rural. Então, eles têm uma peculiaridade um pouco diferente e, através desta peculiaridade, nós temos que fazer a adaptação do projeto final que nós iremos encaminhar como sugestão ao governo do estado de Santa Catarina, para que esses agricultores também sejam contemplados dentro de um processo de incentivo que permita com que eles sejam tratados também de forma igual dentro do processo de implementação da energia elétrica e, acima de tudo, da colocação em funcionamento de todos esses equipamentos que são investimentos importantes e necessários para as famílias de agricultores em Santa Catarina.
Tá aí, portanto, a nossa entrevista do dia com o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, senhor Mauro de Nadal.